Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal proíbe inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Ex-treinador de equipe paralímpica é impedido de frequentar centro de treinamento.
Trabalhador acusado sem provas de combinar falta coletiva não pode ser demitido por justa causa.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou o Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal decide que a cobrança do PIS e da COFINS sobre o faturamento das empresas não pode incluir a quantia paga a título de ICMS.
O ICMS é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de serviços de comunicação e de transporte em interestadual e intermunicipal. Ricardo Viula.
No caso, uma fabricante de óleos industriais no Paraná recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, que admitiu a inclusão do ICMS no cálculo da contribuição para o PIS e a COFINS. Os dois tributos são recolhidos pelas empresas para financiar a Previdência Social, o seguro-desemprego e o abono salarial. Por 6-4, os ministros acompanharam a presidente do STF e relatora do processo, ministra Carmen Lúcia, a favor das empresas. Ao votar na sessão de hoje sobre o caso, o ministro Celso de Mello concluiu, com base na legislação comercial, que o dinheiro que entra em caixa para depois ser destinado ao pagamento de ICMS não faz parte dos ganhos financeiros de uma empresa. Por isso, segundo o ministro, é um valor que não pode ser tributado.
Trata-se de um trânsito puramente contábil, significando que isso, de modo algum, compõe o produto do exercício das atividades correspondentes aos objetivos sociais da empresa, que é o conceito de faturamento.
O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF de que o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS deve ser seguida por todos os tribunais do país.
Superior Tribunal de Justiça mantém ex-treinador da equipe paralímpica de tênis de mesa impedido de frequentar centro de treinamento.
Ele é acusado de exigir parte da bolsa mensal que os atletas recebiam. Fátima Ochoa.
Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve sentença que proibiu José Ricardo Rizzoni de frequentar o centro de treinamento na Associação Atlética Banco do Brasil, em Brasília, onde ele teria tentado extorquir ao menos 2 atletas. José Rizzoni também foi impedido de manter contato com atletas que integravam a seleção. A defesa recorreu ao STJ para revogar a medida que impede o acesso do ex-treinador na AABB. Mas para o relator ministro Nefe Cordeiro, a proibição tem o objetivo de evitar a repetição do suposto delito e de garantir a continuidade da ação penal contra o ex-treinador.
Auxiliar de logística, acusado de combinar falta coletiva por WhatsApp, não pode ser demitido por justa causa.
A livraria ainda deve pagar R$ 25 mil reais por danos morais ao trabalhador. Priscila Peixoto.
Empregados de uma livraria combinaram a ausência pelo aplicativo, mas as conversas não demonstraram a participação do auxiliar de logística, que justificou a falta com atestado médico. Ao julgar o caso na sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, os ministros entenderam que não ficou comprovada a participação do auxiliar na combinação da falta. Assim, não há motivos para demissão por justa causa.
Casal que teve passagem aérea de volta cancelada por não usarem a de ida vai ser indenizado.
O valor foi fixado em R$ 30 mil. Johnny Luna.
O casal voltava do Chile quando soube que a conexão do Rio de Janeiro para Vitória havia sido cancelada. Isso ocorreu porque os dois não usaram as passagens de ida da companhia. No caso, a empresa aérea e o site de compras de passagens afirmaram que, como não houve o embarque no voo de ida, a volta foi cancelada automaticamente. Mas a Justiça do Espírito Santo entendeu que isso é ilegal. Inclusive, uma nova regra da Agência Nacional de Aviação Civil determina agora que, mesmo que o cliente de voo doméstico perca o voo de ida, deve ser mantido o trecho de volta, desde que avise até a hora do voo de ida sobre a impossibilidade de embarcar.
Detran deve indenizar motorista por atraso de mais de 30 dias na entrega de carteira de habilitação.
O homem diz que perdeu oportunidades de emprego por causa da demora na emissão do documento.
A Justiça de Goiás considerou o argumento do motorista e o longo tempo de espera pela carteira e condenou o Detran a pagar R$10 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
A você, boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.